Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9@3. Hoje vou resumir e analisar o livro Os Vencedores Levam Tudo. A farsa de que a elite muda o mundo é um livro de não ficção jornalística e ensaística de Anand Giridharadas, que examina a relação entre elites econômicas, filantropia, capitalismo de plataforma e mudança social, partindo de conferências, fundações, ambientes corporativos e fóruns de prestígio como Davos. O autor questiona a narrativa, segundo as quais os mais ricos seriam os agentes mais aptos para resolver os problemas criados por um sistema que também os beneficia. Em vez de aceitar a ideia de que basta gente poderosa fazendo bem, o livro investiga como esse discurso pode preservar privilégios, deslocar responsabilidades e enfraquecer soluções públicas e democráticas. A proposta central não é rejeitar toda iniciativa privada, mas mostrar os limites de uma mudança guiada por quem permanece protegido das consequências estruturais da desigualdade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica à elite que tenta reformar o sistema sem tocar em seus privilégios. O argumento mais conhecido do livro é que muitas elites defendem causas sociais apenas até o ponto em que isso não ameaça sua posição de poder. Giridharadas mostra que parte importante da classe alta contemporânea adota a linguagem da justiça, da inclusão e da inovação, mas evita discutir mudanças que impliquem redistribuição real, regulação mais dura ou redução de vantagens acumuladas. Essa crítica não se limita à hipocrisia individual. Ela descreve um padrão estrutural em que a elite se apresenta como solução para problemas que ajudou a produzir. O ponto central é que fazer mais pelo bem não compensa, por si só, continuar fazendo mal em escala sistêmica. Sim, o livro desmonta a ideia de que a boa intenção de agentes privilegiados seja suficiente para corrigir desigualdades profundas. Em vez disso, sugere que a retórica da transformação pode funcionar como uma forma elegante de preservar o status quo. Em segundo lugar, filantropia, conferências globais e a fabricação de uma imagem moral da riqueza, Giridharadas analisa o ecossistema simbólico em torno da filantropia de alto perfil, das grandes fundações e dos eventos onde empresários, investidores e líderes de opinião se reúnem para falar de impacto social. O livro mostra que esse universo cria uma narrativa em que riqueza e virtude aparecem naturalmente associadas, como se acumular capital desse automaticamente autoridade para definir o bem comum. A filantropia, nesse contexto, não é tratada apenas como generosidade, mas também como mecanismo de legitimação social e política. O autor observa que muitas dessas iniciativas preferem atacar sintomas visíveis a enfrentar causas mais profundas, porque causas profundas exigiriam confronto com o próprio modelo econômico que sustenta seus doadores. O resultado é uma estética de responsabilidade social que produz prestígio, sem necessariamente alterar os mecanismos de desigualdade. Essa análise é importante porque desloca a atenção do gesto benevolente para o poder de enquadramento que ele exerce sobre a opinião pública. Em terceiro lugar, a desconfiança em relação ao solucionismo de mercado para problemas públicos. Outro eixo forte do livro é a crítica ao hábito de tratar problemas sociais complexos como se fossem falhas de gestão passíveis de correção por ferramentas empresariais. Giridharadas questiona a crença de que eficiência, inovação e espírito empreendedor sejam as respostas mais adequadas para questões como pobreza, precarização do trabalho, democracia fragilizada e erosão de serviços públicos. O problema, segundo o autor, é que essa lógica frequentemente desloca o foco das instituições coletivas para soluções privatizadas, customizadas e dependentes de mercado. Isso tende a favorecer iniciativas que parecem modernas e escaláveis, mas deixam intactas as estruturas que produzem exclusão. O livro não condena a competência técnica em si. Ele critica a transferência automática da autoridade do setor público para o setor privado. Ao fazer isso, oferece uma análise incisiva do modo como a linguagem da inovação pode mascarar a recusa em enfrentar impostos, regulação, direitos trabalhistas e fortalecimento institucional. Em quarto lugar, como a linguagem da mudança pode ser capturada pelos vencedores. O livro se destaca também por analisar a disputa pelo significado da expressão mudança. Giridharadas mostra que elites e seus aliados conseguem redefinir o termo de modo a torná-lo compatível com suas próprias agendas. Em vez de transformação distributiva, mudança passa a significar empreendedorismo social, consumo consciente, caridade estratégica ou projetos de impacto sem confronto com a concentração de renda e poder. Esse movimento é sutil porque mantém um vocabulário progressista enquanto neutraliza sua força política. O autor observa que os vencedores são frequentemente elogiados por sua disposição de liderar reformas, quando na verdade essas reformas podem apenas reorganizar a aparência do sistema. O livro, assim, alerta para a diferença entre mudança performática e mudança substantiva. Essa distinção é crucial porque ajuda o leitor a identificar quando iniciativas aparentemente avançadas servem mais para administrar críticas do que para corrigir injustiças reais. Por último, a defesa de instituições públicas fortes como condição para uma igualdade real, em vez de apostar na boa vontade das elites. Giridharadas defende a reconstrução de capacidades públicas e democráticas. O livro sustenta que sociedades mais justas dependem de instituições sólidas, capazes de tributar, regular, proteger direitos e distribuir oportunidades de forma menos dependente de benfeitores privados. Isso inclui pensar em Estado, legislação, fiscalização e investimento coletivo como ferramentas legítimas e necessárias, e não como obstáculos à inovação. O autor não apresenta as instituições públicas como perfeitas, mas como mais adequadas do que a filantropia seletiva para enfrentar problemas sistêmicos. Essa posição dá ao livro uma dimensão prática. Ele não se limita a denunciar a elite, mas propõe mudar o campo de ação política. A crítica, portanto, não termina na exposição de inconsistências morais. Ela aponta para uma agenda em que cidadania, impostos, regras comuns e participação democrática voltam ao centro da transformação social. Em conclusão, Os Vencedores Levam Tudo é indicado para leitores interessados em desigualdade, filantropia, política econômica, ética empresarial e crítica social contemporânea. Também conversa bem com profissionais de organizações sociais, jornalistas, gestores públicos pesquisadores e pessoas que acompanham debates sobre tecnologia, capitalismo e responsabilidade corporativa. O principal benefício do livro é oferecer uma lente crítica para distinguir iniciativas que realmente alteram estruturas daquelas que apenas melhoram a imagem de quem já ocupa o topo. Ao contrário de obras mais genéricas sobre empreendedorismo social ou liderança com propósito, este livro insiste no custo político das soluções guiadas por elites e no modo como elas podem desviar a atenção das causas da desigualdade. Seu diferencial está na combinação de reportagem, análise cultural e crítica institucional, com foco em como a linguagem do bem pode ser usada para manter vantagens materiais e simbólicas. É um livro relevante porque obriga o leitor a pensar não só em quem faz a mudança, mas em quem define os termos em que ela acontece. Para quem busca uma crítica sofisticada do poder contemporâneo, a obra se destaca justamente por questionar a premissa de que os vencedores são os mais confiáveis reformadores do mundo. Se você quiser apoiar Anand Giridharadas, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!